Agora nós precisamos entrar em outros dois tópicos. O terceiro eu acho que não vai dar tempo de falar, mas vamos ver. Página 57. Quando nós fazemos a reza, nós temos uma reza especial para Shabbat. Nós temos uma reza especial para Yom Tov. Mas existem alguns dias que são dias especiais, mais especiais do que uma semana comum, dia de semana comum. Mas não é um Shabbat, não é um Yom Tov. E nós temos que mencionar na reza esse dia, porque é um dia importante. Para isto, nós temos um trecho que nós inserimos no meio da reza, que está na página 57, que nós conhecemos como o trecho Yale Veyavó. Ele começa com as palavras Eloqueinu Veloquei Avoteinu, Yale Veyavó. Então, chamar o trecho de Eloqueinu Veloquei Avoteinu não vai se chamar, porque não vou mencionar o nome de Deus em vão, eu estou falando Eloqueinu, mas se a pessoa se confundir, vai falar de fato o nome de Deus, não vai ficar chamando a reza assim à toa. Então, por isso, nós pegamos as palavras em seguida e ficou, de uma forma geral, o título dessa prece, Yale Veyavó. Essa prece de Yale Veyavó é dita em todas as datas festivas mencionadas na Torá. Rosh Hashanah, você vai falar isso no meio da reza de Rosh Hashanah. Você tem lá na reza, não tá aqui, está lá na reza de Rosh Hashanah. No Yom Kippur, você vai mencionar na reza de Yom Kippur. Na reza de Sukkot, na reza de Pesach, na reza de Shavuot, você vai mencionar tudo isso dentro da reza. Já faz parte da reza de Yom Tov. Tem alguns dias que a prece que nós vamos falar, a Amidá que nós vamos falar, não é a Amidá toda especial daquele dia. Ou seja, no Shabbat você tem uma reza especial do Shabbat. Yom Tov você tem a reza especial de Yom Tov. Rosh Hashanah, Yom Kippur. Mas os dias intermediários de Pesach, os dias intermediários de Sukkot e o primeiro dia do mês, Rosh Chodesh, são dias que você faz a mesma reza de semana, reza comum de semana. Tem acréscimo? Tem. Você vai falar Halel, por exemplo, porque é um dia de louvar a Deus. Você vai acrescentar Musaf, porque nesses dias tinha um sacrifício, uma oferenda especial no Beit HaMikdash relativa à Pesach, relativa a Sukkot, relativa a Rosh Chodesh. Mas a base da tefilá que você vai fazer vai ser a de semana. É um dia, teoricamente, de semana. E por isso, nós temos que mencionar dentro desta reza um trecho que mencione a data especial que você se encontra. Esse é o trecho. Yale veyavó veyagia veyrae, etc. E no meio dele você vê que tem coluninhas no trecho que você vai mencionar. Depende o que é hoje. Se hoje é Rosh Chodesh, você vai falar nesse dia de Rosh Chodesh. Se você falar, se é Pesach, você vai falar festividade das Matzot. Se é Sukkot, festividade de Sukkot. Não está aqui. Porque na prece de semana só pode acontecer essas três coisas. Rosh Chodesh, dias intermediários de Pesach, dias intermediários de Sukkot. Mas se você abrir o Machzor, você vai ter essa mesma reza em Rosh Hashanah, falando Beyom Rosh Hashanah, Beyom HaZikaron. Vai ter o mesmo trecho no Yom Kippur, Beyom HaKippurim HaZeh. Vai ter o mesmo trecho em Shavuot, no Sidur, nas Filot de Shavuot, vai estar escrito o dia de Shavuot. Esse trecho é um trecho que você menciona também, entre parênteses, tá? É o mesmo trecho que você vai mencionar na Brachá de Birkat Hamazon, depois de comer pão. Quando for Pesach, quando for Sukkot, quando for Rosh Hashanah, quando for Rosh Chodesh, entre parênteses dos parênteses, um doente, Deus nos livre, no Yom Kippur, que teve que comer pão, vai falar também, Yale Veyavó, no Birkat Hamazon, que ele vai fazer quando ele comer o pão em Yom Kippur. E ele vai falar Biyom HaKippurim HaZeh também. Mas isso só para doentes. Ou crianças também, é. Trazer coisas, exemplos mais felizes. Uma criança também, se ela vai comer pão em Yom Kippur, vai fazer Yale Veyavó e vai falar Yom Kippur. Tudo bem. voltando para a nossa Amidá, esse trecho é estritamente necessário. Porque, que vergonha é essa? Você está em Pesach, nem falou nada de Pesach na fila. Não pode passar em branco, tem que mencionar. Por isso, se a pessoa esqueceu de falar Yalev Yavó, na fila do próprio Yom Tov, de próprio Rosh Hashanah, Yom Kippur, difícil para você esquecer, porque toda fila é diferente. Ele já está fazendo tudo diferente. Difícil ele esquecer o Yalev Yavó. Mas na reza de semana, é um dia de semana, hoje é Rosh Chodesh, hoje é dia intermediário de Pesach. Esqueci, eu estou no automático, estou acostumado sempre a falar, esqueci, pulei o Yalev Yavó. Onde está o Yalev Yavó? Onde ele está inserido? Na primeira brachá do terceiro bloco, brachá do serviço, Retzé Hashem Elokeinu. Opa! Quando você fala em bloco, já sabe que tem pepino. Se a pessoa esquecer, as leis são mais severas, porque é um bloco. Isso significa o seguinte, se a pessoa esquecer de falar Yalev Yavó, e já terminou a brachá, Baruch Atah Hashem Achazir Shechinato Letzion, vou contar para vocês um segredo. Se ele terminou Shechinato Letzion, não começou Modim ainda. Para efeitos da Alahá, é como se ele ainda estivesse no meio dessa brachá. E por isso, encaixa aqui, tá? Na página 58, tá? 58. Ele falou, Amachazir Shechinato Letzion, que restaura a sua presença divina a Tzion. Ponto. E aí ele, já pensa. Fala Yalev Yavó aqui mesmo. E continua Modim. É como se você tivesse encaixolado o Yalev Yavó pelo lado de fora da Brachá. Você conseguiu encaixar ele na Brachá. Falou a palavra Modim, esquece. Não tem mais esse truque. Falou a palavra... Qualquer um. Se você falou Modim, esquece, acabou. A partir daqui, a partir de palavra Modim, até chegar no final da Amidá, você pode, você deve falar Yalev Yavó, mas onde? No lugar certo, bloco, volta para o Retzé. Então você volta para o Retzé, não para Yalev Yavó, volta para Retzé, Hashem Elokim no 57, começo dessa brachá. Fala Yalev Yavó, etc. E vai seguindo até terminar a Amidá. Terminou a Amidá, esqueceu Yalev Yavó. Vai ter que voltar do início. Vai ter que voltar do início da reza. Se terminou completamente a Amidá, não adianta voltar do bloco. Enquanto você está no meio, ainda está no fim, pode voltar o bloco. Terminou o bloco, não adianta mais voltar ele. Se terminou tudo, tem que voltar desde o início. É, tem que pôr um pouquinho. Bom,
se não, venha para cá que eu vou ajudar.
Bom, o Yalev Yavó, só um detalhe importante. O Yalev Yavó, de uma forma geral, toda vez que você esquecer, você precisa retomar e falar ele de novo. De uma das formas, se está ainda no meio da Amidá, volta para Aretzé e segue em diante. Terminou a Amidá, volta do início da Amidá. Exceto um único caso, que não precisa repetir a Amidá se você esqueceu, e não precisaria nem voltar. Rosh Chodesh à noite. Noite de Rosh Chodesh. Então, normalmente as mulheres não rezam a reza da noite, então não tem nenhum caso para as mulheres. Mas se a mulher por acaso está rezando a Amidá da noite...
Então, vai repetir a Amidá.
Como?
Mas então você acabou de falar, vai repetir a Amidá.
De novo. Todas as vezes que a pessoa esqueceu Yalev Yavó, precisa falar a ele de algum jeito. Ou volta para o Retzé, ou se terminou, volta do começo. Exceto, noite de Rosh Chodesh, não precisa voltar.
Mas o
Mussaf
dele tem que fazer...
Não, é outra história.
Voltar, você quer dizer,
não precisa retomar do início da Amidá se a pessoa esqueceu o Retzé, o Yalev Yavó, no Rosh Chodesh à noite, apenas Rosh Chodesh à noite. Pesach à noite tem que voltar, Sukkot à noite tem que voltar, e todas as outras vezes. Somente Rosh Chodesh à noite não precisa voltar. Motivo, só à noite, de dia sim precisa. motivo pelo qual o Rosh Chodesh à noite não precisa, eu vou resumir muito, porque senão é uma aula inteira que a gente já viu uma vez. No Beit HaMikdash, de uma forma geral, Rosh Chodesh só era festejado na parte dia do Rosh Chodesh, porque as testemunhas só chegavam no Beit HaMikdash e só podia se atender às testemunhas quando era dia. E, portanto, Rosh Chodesh à noite, muitas vezes, ninguém nem sabia que hoje vai ser Rosh Chodesh. Então, por isso, se a pessoa esqueceu, passa. Porque nem no Beit HaMikdash, às vezes, era festejado à noite. Em contrapartida, o dia, obviamente que sim. E Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, as 24 horas são sabidas para todo mundo. Então, obrigatoriamente, a pessoa vai ter que repetir a Midah, se ele esqueceu, e a levei a avó. Em Pesach e Sukkot. Bom, isso então é para as festas da Torá. Agora na página 59. Aliás, tem tudo a ver. Você vai perguntar por que nós inserimos o Yalé Veavô? Nós não, nós sabemos estipular dessa forma. Mas por que eles estipularam inserir Yalé Veavô justo na Brachá de serviço? Porque quando você fala de Pesach, você lembra do Korban Pesach. E de ir para Yerushalayim no Beit HaMikdash. Quando você fala de Sukkot, você lembra do serviço no Beit HaMikdash. Quando você fala de Rosh Chodesh, você lembra do serviço no Beit HaMikdash. Você fala de Rosh Hashanah e Yom Kippur, tudo é o serviço no Beit HaMikdash. E por conseguinte, você aproveita na Brachá, você está pedindo para Deus retornar a Tzion e retornar o Beit HaMikdash, etc. Você menciona a festividade que tem tudo a ver com Beit HaMikdash. Página 59, nós temos o acréscimo que nós fazemos nas festas dos nossos sábios. Quais são as duas festas que nós temos até hoje dos nossos sábios? São as festas de Purim e Hanukkah. Estas festas não estão na Torá. Aconteceram muito depois de recebermos a Torá. Purim aconteceu entre o primeiro e o segundo templo. Hanukkah no segundo, na época do segundo templo. Então, nós não temos por que mencionar isso em serviço do templo. Não tem nada a ver com o serviço no templo. Isso daqui tem a ver com milagres que aconteceram de salvação ao nosso povo. E, por conseguinte, nós temos que agradecer a Deus pelos milagres que Ele fez. Qual é a brachá de agradecimento? Modim, Brachá de Modim, começa na página 58 e ela termina na 59 embaixo. Então, no meio de toda essa Brachá, quando é Purim, quando é Hanukkah, eu tenho que agradecer a Deus pelo milagre de Hanukkah, pelo milagre de Purim. Aqui a lei é bem diferente. Por que a lei é bem diferente? Porque nós estamos falando de uma coisa posterior. Nós estamos falando não de mitzvot e festas da Torá, nós estamos falando agora de festas para agradecimento de milagres que aconteceram posteriormente. E por isso, lógico, a princípio você tem toda a obrigação de agradecer. Mas eu esqueci Alá Nissim. Esqueceu, paciência. Perdeu a chance de agradecer a Deus. Mas não vai repetir nada, não vai voltar a me dar nenhuma, não vai retomar para trás, para frente, nada dessas bagunças. Por quê? Porque Alá Nissim é uma coisa posterior. Tem que agradecer? Tem. Perdeu? Perdeu. Vocês me dão mais 5 minutos? 5. Está todo mundo já com cara de cansado. Mas só para terminar, porque só faltou falar sobre esse caso. Nós temos alguns acréscimos de Rosh Hashanah a Yom Kippur. São vários acréscimos ao longo da Tfilah e algumas mudanças ao longo da Tfilah. Bom, primeiro os acréscimos. Os acréscimos que nós falamos, vocês lembram que semana passada eu falei que é importante saber a época que foi estipulada cada parte da reza. A Amidah, Anshei Knesset Agdolah, as pessoas da grande assembleia, ou seja, entre primeiro e segundo templo. Nós estamos falando, portanto, coisa de 2000 e bolinha. Algumas das frases que nós mencionamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por exemplo, no começo da Amidah nós falamos Zochreinu Lechaim Melech Hafet Bachaim. Lembre-nos para a vida, o rei da vida, etc. A outra frase que nós mencionamos, Michamoch Avarachaman, quem é como você, todo misericordioso. A outra que nós falamos no finzinho da Amidah, Uchtov Lechaim Tovim, escreva e inscreva todos para o bem. Aquilo que nós falamos no finzinho mesmo da Amidah, o Besefer Chaim, no livro da vida, da Parnassá, do sustento, da paz, blá, 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 blá. Esses quatro trechos são tfilot, que foram estipuladas muito depois. Na época dos Geonim, estamos falando do século 7. E por conseguinte são frases que, lógico, se eles colocarem, porque é para você falar, nos 10 dias, mas se você esqueceu de falar essas frases, não aconteceu nada. Porque a Amidá está intacta. Isso daqui é um acréscimo posterior para pedir nesses 10 dias. Esqueci? Esqueci. Bom, mas isso somente essas quatro frases que são um acréscimo para os 10 dias, bem posterior. Mas, na Amidá nós temos mais duas mudanças que se faz nesses 10 dias. A primeira mudança, página 52, é Abraha Ata Kadosh Veshimcha Kadosh. Normalmente nós terminamos essa brachá falando Baruch Ata Hashem Hakel HaKadosh, o Deus Sagrado, e Deus Santo, e durante os 10 dias nós falamos HaMelech HaKadosh, o Rei Santo. São dias onde nós estamos coroando e recoroando Hashem. Por isso nós trocamos aqui de Hakel para HaMelech. Aqui é extremamente necessário. E, em se tratando da brachá número 3 do bloco inicial da Amidá, se errou, invalidou as 3. E por isso, se a pessoa errou e falou Raquel Akadosh, em primeiro lugar, dá para arrematar. Lembra da cola que a gente falou antes? Mas a cola aqui só funciona se é colado mesmo. Raquel Akadosh, Amen Akadosh. Consertou imediato, é conserto. Pode acontecer que a pessoa sem querer pronunciando alguma coisa no dia a dia, a pessoa sem querer confunde, fala uma palavra errada e corrige imediatamente. Corrigiu imediatamente e está corrigido. Passaram 3 segundos, não corrigiu, falou errado. Esses dias, 10 dias, não nos referimos a Deus como Deus, e sim como o rei. Meu amigo, você invalidou as 3. Por quê? Porque você já terminou a 3ª. Numa Shivarua, que a gente viu um dos casos, você ainda estava no meio da 2ª brachá, dava para arrematar. Eu já terminei. Eu tenho que começar, portanto, do início do bloco. Não tem como consertar de outro jeito.
Mas não pode chamar Deus de Yohei todos os dias?
Não, 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 não. Durante os 10 dias tem que falar Amelech. Se nos outros dias você confundir falar Amelech e não falar Raquel, a princípio não precisaria voltar. É melhor você corrigir imediato, mas a princípio não foi tão mal, não pegou tão mal. Mas pega mais mal nos dias que estão entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é rei, tempo todo rei. Não, mas não, isso não pode, certeza. Amelech, Amelech, Raquel, Raquel. Escrever o quê? Pode. Cuidado para não... Pode? Se tiver espaço na página.
O certo é 23 meses. Com todo mundo.
Nossa, acostuma. Se acostuma.
E alguém aumenta.
Isso você fala em voz baixa. Isso é verdade. Não ouviu o Hazan. Se acostuma, você ouviu o Hazan.
Sim, quando uno...
Eu volto a falar. Você olha para ele com carinho, que ele vai decidir onde
que
ele
vai.
Tudo errado? Não. Não é tudo. Tá bom, então agora você aprendeu os detalhes. Agora é só.
Mas às vezes eu, no dia a dia que a gente faz,
o
que nem a gente falou, entra no automático.
Acaba entrando no automático, tem que tomar cuidado.
Não tem canto em casa,
Você não tem um canto em casa, né? Você pendura na sua frente na machinha da rua.
Exatamente, anotações.
É porque nem eu falei que eu fiz.
Do mundo,
eu fiz.
Podia ser no micro.
É. Mire, e quando uma pessoa como eu, que leu de transliterado,
sim.
Eu percebi que tem alguma palavra que voltar a luz. É por la palavra. Eu, por exemplo, tenho errado aqui. Eu volto a ter essa palavra em outro sentido.
Ah, se você percebeu que estava errado a princípio, teria que voltar. Mas depende da palavra, porque se é uma palavra que muda muito o sentido, de fato, perdeu todo o sentido tudo, teria que voltar. Mas se é uma palavra que não muda tanto sentido, também não é o fim do mundo. O problema são coisas que mudam o sentido básico.
Não por la amidade da semana, sino por las de las datas.
Sim.
Que tem palavras que mudam e que não é costume falar, então essa para mim fica, por enquanto, fica.
Sim. Sim. Mas isso não tem problema. Se você confundir de um texto, de um texto de um sidur para o outro, se você confunde, não é o problema, não é o fim do mundo. É melhor não confundir, mas não tem nenhum problema, não precisa voltar nada.
Meu cérebro, para mim, eu falo espanhol. Então para mim seria Lishinha.
Sim.
Tá?
Tá.
Tá errado. Se eu percebia que esse erro acontece.
Tá, esse é um erro que.
Que precisa.
Precisa. Sim. Sim.
Pode.
É. Uma ideia boa também que você pode fazer, minha irmã sempre fez isso, pega o post-it e você, a parte que tem cola do post-it, e você recorta um buraco no meio desse pedaço do post-it que encaixa exatamente em cima das palavras. Sim. E aí no verão você deixa num, no inverno você deixa no outro. Pronto. Você não vai errar, porque você chega lá pequenininho, sabe? Você faz assim uma moldurinha. Você cola a moldurinha em volta da brachá, do Vetem Brachá no verão. Quando é inverno, você tira ele e põe em volta do Vetem Talumatari. Assim,
não, não.
Post-it transparente. Aí pode.
Mas aí eu falo nada, né? Por causa do VT, né?
Como?
Tipo, antes você já procura data lá no calendário.
É, sim, você tem que lembrar sempre. Mas no dia, você deixa já um aviso na tua agenda que esse dia muda, ou no dia anterior já, e aí já pega o Sidur, já troca o post-it de posição, você já sabe que a partir de agora mudou.
Que de todas as vezes se pode, além do Kadish, que não se pode fazer sem minha?
Kadish, Barhu, Kedusha. Só. Basicamente isso. Ah, na verdade tem mais. Os três atributos de misericórdia. Também. Hashem, Hashem. De fato, se for ver de uma forma geral no ano inteiro, vai ter mais uma outra coisa em Slichot, por exemplo. Mas é uma vez por ano, duas, três vezes por ano que se fala Slichot. Mas em Slichot também tem alguns trechos que nos fala sozinho.
Mas eu tenho uma pergunta mais. Por exemplo, para acabar a Shabbat, quais são as que precisam ser feitas? Se era tudo o que tem esse Sidur ou com a Alahá? Não.
Kabbalah Shabbat não tem na Alahá.
Não.
É tudo Kabbalah. Kabbalah, Shabbat inteiro é tudo Kabbalah. De início ao fim. Hã?
Em Shabbat?
O que? A reza?
Não,
filá, lógico. Filá começa aqui, em Barechu. Barechu começa a filá. Até aqui é tudo Kabbalah.
Aham.
Pela Kabbalah se faz Kabbalah de Shabbat.
E depois de aí na frente todo é obrigatório?
Tudo é arvit normal.
Eu não me peguei.